Bem-vindos ao episódio 39 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de novidades. Dessa vez estamos preenchendo a semana de podcasts, porque a gente gravou tudo numa tacada só e estamos liberando por temas. E eu sou o Lucas Escaliza, falando mais uma vez do lado escuro da lua.
Fala pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento falando da Bahia. Hoje, muito bem equipado com uma bateria nova no notebook aqui. Não preciso mais ficar preso à tomada.
E nem equilibrando, tá nem equilibrando ele num banquinho, né?
Pois é. Fazendo aquelas gambiarras. Tava feio, né,
Gabriel? Muito bem. Então, Gabriel, um dos discos que saiu, que a gente vai comentar hoje sem mais delongas, né, é o Everything Now, o quinto disco do Arcade Fire, né, a banda canadense. Tá aí, foi chegando de mansinho, foi chegando fazendo barulho com a sua, como sempre eles fazem, né, uma campanha de marketing assim bem criativa. Eles foram fazendo suas ações, liberando clips, liberando músicas. Eu fui dançando toda vez que eles liberavam músicas, porque eu adoro Arcade Fire. E tá aí o disco, né? E você, como é que você recebeu esse novo disco? Arcade Fire é uma banda que você acompanha, assim, que você conhece? Como é que é a sua relação com a banda?
Eu tava ansioso, assim, pra ouvir. E acho que minha, digamos assim, fidelidade à banda aumentou quando... Por causa do disco anterior deles, né, que o James Murphy produziu e ficou meio que... Então eu vou falar um pouco mais depois. Uhum. Aí eu passei a respeitar um pouco mais a banda, assim. E aí eu tava ansioso, e foi bom, assim, ter recebido o resultado do disco, ter ouvido. Foi uma experiência boa.
Legal. E antes de a gente falar do Everything Now, você falou que passou a respeitar mais a banda com o Reflector, né, que era o James Murphy na produção.
Sim.
Que eu também acho um disco incrível, eu acho incrível mesmo. Mas eu fiquei até curioso quando você falou isso, porque vamos dizer assim, que a comunidade do Arcade Fire, né, costuma respeitar a banda a partir do... Não respeitar a partir do, mas é considerado, né, o grande disco deles, o The Suburbs, né, que é o anterior de 2010.
Justamente, mas eu não... Pode continuar.
Não, então, é isso que eu ia perguntar, se você realmente prefere o Reflector do que o The Suburbs, se você acha que é uma evolução natural, o que você acha dessa... do The Suburbs, né, que é considerado, assim, um marco pra eles.
Eu, entre o The Suburbs e o Funeral, eu prefiro o Funeral. E entre o The Suburbs e o Reflector, eu prefiro o Reflector.
Entendi.
É porque... aquela coisa, né? O Reflector pra mim foi o disco que me pegou, assim, me fez prestar atenção mais na banda, assim, e tal. Tá mais no coração.
Entendi, legal. Eu acho o Reflector, ele mais sofisticado que o The Suburbs. Eu acho que o The Suburbs, ele não era sofisticado de propósito. Não é porque a banda não conseguiria, eu acho que foi o que eles quiseram fazer artisticamente mesmo. E eu adoro, cara, eu adoro toda aquela ligação mitológica que eles fazem no Reflector, os temas que eles abordam, as letras, cara, como tem música bonita, aquela música Afterlife, por exemplo, é maravilhosa, uma das melhores músicas deles.
Eles sempre foram uma banda, assim, bem diferenciada, assim, no cenário indie, né? Não é uma banda indie comum dentro do cenário, então isso já destaca, sempre foram, é legal isso.
Eu acho legal, a gente é capaz de falar isso também nesse episódio sobre o CD novo, mas eu acompanho ele desde que eles surgiram lá com o Funeral, né, que ninguém conhecia, e que o Chris Martin falava naquela época que estava ouvindo muito duas bandas. Uma era Arcade Fire e a outra era System of a Down. Sabe? Isso em 2004, cara. O Chris Martin era muito louco naquela época. Muito mesmo. Muito diferente.
Será que o Chris Martin anda ouvindo agora?
Então, sei lá, cara. Imagine Dragons ele deve estar ouvindo.
E achando super.
Super incrível, né? E aí eu fui vendo assim os temas, né, que eles abordavam e como eles abordavam. Então o tema da juventude, por exemplo, eles citavam sempre muitas crianças nos temas, e The Suburbs tem isso também. E parece que assim, todos esses temas que eles vinham abordando, parece que The Suburbs fez aquela... Pegou, sabe? Falou, a gente é isso aqui, e colocou tudo numa... numa redoma de... Na verdade, eles trataram os temas com muito carinho em The Suburbs, eu acho, sabe? Falando coisas importantes e com músicas mais indie folk, assim. Mas muito, muito bonito, assim, com muito carinho. E eu lembro do Lollapalooza de 2014, que eles foram headliners do domingo. E bem antes de tocarem a música The Suburbs, o vocalista falou assim que... O Wim Butler, né, que é o vocalista, líder, o principal compositor, ele falou assim que essa música que ele ia tocar era uma música que ele podia definir em português em uma palavra que não tinha tradução, que era uma música sobre saudade. E, puta, como foi bonito isso, sabe? Ele falar isso dessa música, todo mundo cantando junto, uma música...
Isso repercutiu bem, né? Eu me lembro dessa declaração.
Repercutiu muito bem. Mas era a turnê do Reflector, né? Então você lembra que tinham aquelas músicas que tinham aqueles duetos, né, que ele cantava e a Regine Chassin, que é a mulher dele, né, respondia. E nesse show eles fizeram isso com o Wim Butler no palco e a Renée no meio do público, né, num palquinho assim que estava no meio do público, e ele cantava um verso lá do palco e ela respondia lá do meio da galera. Foi uma coisa assim sensacional, cara, indescritível, assim, você vê as músicas do Reflector sendo apresentadas no show dessa forma, foi bem legal mesmo, assim.
Sim, imagino.
Bem legal. Mas eu sou do turma assim que também acho que o The Suburbs é o grande disco deles, assim. Mas acho que por causa desse carinho, sabe? Depois de ele ter falado isso no show e ter estado nesse show, parece que a coisa toma outra proporção, sabe?
Sim, sim.
Mas o Reflector tem músicas assim que eu amo muito, cara. Porno, própria Reflector, Afterlife, acima de tudo. Nossa, é sensacional. Muito bem, vamos lá. Hoje é Everything Now, a nova empreitada deles. Quinto disco, esperei pra caramba, e foi uma espera longa, porque todos os discos deles sempre demoraram até então, né, até o Reflector, 3 anos pra sair, tiveram um em 2004, 2007, 2010, 2013, agora em 2017 são 4 anos de espera, e é bom a gente falar, né, que se teve o James Murphy produzindo o Reflector, dessa vez não tem ninguém mais, ninguém menos que Thomas Bangalter, que é um dos caras do Daft Punk. Né? Um dos dois carinhas ali, robozinhos, ele é coprodutor desse disco. E os outros coprodutores são o Steve Mackley, que é baixista do Pulp, né? O Pulp, que é uma banda de rock super competente, que está há muito tempo na parada. Geoff Barrow, que é do Portishead, também é uma super banda bem legal, com cheio das ideias. É tipo um Radiohead mais indie, assim. E o Marcus Drabs, que a gente já falou dele nesses podcasts nossos, né? E ele já produziu Arcade Fire, né? Ele estava na produção também dos últimos 3 discos da banda. E
foi um grande produtor deles.
Foi um produtor que fez a banda crescer, né? E também, foi, como a gente comentou naquele episódio sobre o Kings of Leon, ele é o cara contratado pelo Kings of Leon para fazer a banda ressuscitar, né? Para fazer aquela grande volta que eles fizeram ano passado.
Que... Para esses nomes do Rock 2000, tem sido sinônimo de virar dançante.
também. Às vezes é isso mesmo. Ah, e foi isso, né? Na verdade, o Arcade Fire começou dançante, né? Vindo, né? Aquela Everything Now, eu achei ela super dançante. Na verdade, eu achei que a reação das pessoas foi de achar mais dançante do que eu acho que ela realmente é. Eu não sei, mas foi legal, assim. Aí tem aquela Electric Blue, que é bem dançante. Bom, enfim, a gente vai comentar. Mas vamos lá, Gabo, o que você quer fazer aqui? Eu separei aqui, cara, eu teria alguma coisa para falar praticamente de quase toda, de cada faixa aqui.
Então, beleza, tu faz o faixa a faixa, eu vou fazer o apanhado tradicional que eu faço. Ou outro que
Você quer
eu
começar com o
quero
apanhado
destacar.
tradicional? Você quer que eu vou falando faixa a faixa, você vai comentando? O
Eu
que
quero
você...
falar, eu quero começar com a produção. Aí a gente fala
Manda ver
do
então.
cara
Fala aí,
da
depois eu falo das faixas.
Beleza. É, o legal é que esse é o segundo disco dos caras que eles trouxeram um produtor diferente, né? Como você falou, disco com um produtor diferente, e você percebe nesses dois discos, Reflector e esse novo, Everything Now, que esses dois produtores que foram trazidos realmente trouxeram o seu som, junto com simplesmente a capacidade de produzir, né? O Bangalter trouxe a veia do Daft Punk, um pouco da veia do Daft Punk, e o James Murphy fez o Reflector soar maravilhoso, assim. Boa parte foi por causa da influência do LCD. E é isso, cara. É muito bom isso que eles estão fazendo. Eles estão escolhendo muito bem esses produtores e a produção é boa, assim como foi o do Reflecto. A produção nesse disco é um pouco mais cooperativa, né? Mais gente. Mas não sou que nem aqueles álbuns pop que você vê fragmento de um monte de ideia, não. Sou bem coeso e bem direcionadinho. Isso é legal.
Muito bem, e no geral, assim, você curtiu o disco no geral? O que você teria para comentar, assim, das suas impressões gerais, assim, da banda dessa
A
vez?
minha impressão geral é que a banda está em uma ótima forma, eu curti o disco, assim, eu acho que vai sim pra veia dançante, vai sim pra veia super mais pop, assim, menos eletrônica que o anterior, eu acho, mas com mais vocais, mais ênfase em melodias e tal, mas assim, é muito bem feito. Tem várias referências anacrônicas, várias referências assim de ABBA e tal, várias coisas dos anos 70 e 80. Muita gente diria Bee Gees e tal, música disco ali, tá na veia, mas tudo muito bem feito, assim, um pop muito gostoso de ouvir no geral, assim, uma experiência muito boa de ouvir um pop bem feito, assim.
Legal. Eu também achei isso. Eu acho assim, vou falar bem no geral mesmo, depois a gente vai entrar na faixa a faixa aqui rapidão. Mas eu achei um bom disco. De forma alguma eu vou dizer que é o melhor disco deles, ou que é o, sei lá, eu acho que tem excelentes ideias. É um disco. Eu acho que em termos de ideias, é o disco que tá mais claro o que eles quiseram dizer pra mim, assim, sabe? O Reflector, ele era muito bom nisso também, o The Suburbs era muito bom, mas eu acho que eles tinham muitas ideias, e no caso do Reflector era até difícil, assim, de você sacar o que eles queriam dizer, todas as metáforas, sabe?
Sim, de fato.
Existia uma
Eu vi
dificuldade
uma
ali de
coisa.
interpretação, né, às vezes.
Sim.
E eu achei que o Everything Now, ele é muito direto, ele é muito claro no que ele quer dizer. Talvez você tenha que parar às vezes para pensar em alguma coisa, acho que sim, mas ele é muito mais fácil, ele não tem coisas muito cifradas, assim, que você tem que ficar descobrindo, lendo coisas separadas, sabe? Se você olhar só a música, prestar atenção no que eles querem dizer, no que eles já estão dizendo em outras faixas, você vai entendendo bem. Então acho que em termos de ideia, ele é muito claro, assim, sabe? Então vamos dizer assim, o sentido ético do disco é muito claro e é muito forte, é muito bom, sabe? É excelente. Aí o sentido estético deles, eu acho que também está muito bem preservado, acho que todo mundo trabalhou muito bem. O que eu acho que é o ponto fraco forte desse disco é que tem faixas incríveis e tem faixas que ficam muito abaixo da média, sabe? Pro meu gosto, acho que deve ter gente que deve adorar tudo, etc. Ok, beleza. Mas pelo menos pro meu gosto, teve coisas que ficou muito abaixo e coisas ficaram muito acima.
Tem um pouco dessa irregularidade, também notei, assim, mas principalmente por causa de alguns momentos são muito lentos, assim. Você tem a impressão que em alguns momentos o tempo é bem definidinho, você saca tudo e o tempo é bem preciso. Já em outros momentos ele cai numa lentidão, numa repetição desnecessária mesmo.
Então é isso, sabe? Eu acho que, se for falar na real, assim, pra mim, eu acho que é um bom disco. Eu não sei ainda em que posição eu colocaria ele, sabe? Dos cinco discos deles, ele estaria em qual local? Eu não sei dizer ainda. É muito difícil fazer essa categorização por enquanto. Mas eu acho que ele tem os pontos fracos dele são maiores do que nos outros discos dele, sabe? Até o Neon Bible, que eu acho que era para mim o mais fraco, mas também tinha ótimas músicas. Eu acho que esse aqui tem pontos muito fracos mesmo, assim. Mas os pontos fortes são fortes de verdade, assim, sabe? E é por isso que ele vale tanto a pena. Então eu acho que tem que ouvir, tem que conhecer, porque é um disco com ideia, sabe? É um disco com mensagem. E a estética é muito boa, como você falou, né? Essa recuperação dos anos 70, coisas dos anos 80 que eles fazem, eu acho que ficou muito, muito bom mesmo. Vamos partir para um faixa-faixa? Eu vou falando aqui, a gente vai se complementando.
Bora.
Então vamos lá. Bom, o disco abre com a faixa principal, né? Que é a Everything Now. Na verdade, começa com quase uma vinheta da Everything Now. Ele começa e termina com essa mesma vinheta melancólica. E aí entra na faixa que foi a primeira, que foi lançada, né, que todo mundo conhece aí, Everything Now. E é assim, é justamente o fenômeno da super informação que nos rodeia, né? Essa coisa, tudo agora, Everything Now, tudo agora. Essa coisa que vem e acaba com a gente, pega a gente de todos os lados. E é uma coisa desta era, eles falaram isso, né? Que é um fenômeno assim que nunca aconteceu antes. Não tem, não tem outro momento na história onde isso seria possível. Isso só é possível por causa da tecnologia, por causa da velocidade com que as informações são produzidas e propagadas. E os próprios produtos, né, eles são comercializados. Como eles são comercializados? Então é uma coisa muito desta era, deste momento, do nosso hoje. Já vem sendo discutido há algum tempo, né, por muitos compositores, inclusive brasileiros, né, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso já tocaram nesses assuntos, entre outros que eu não vou me lembrar agora. Mas o Arcade Fire dedicou um disco inteiro para isso e não ficou só no fenômeno, né, ficou nas consequências também. Então você tem um lado bom e tem um lado ruim dessa coisa do Everything Now, do tudo agora. E é bem legal que cada nova que sai, né, em termos de ideias, de produtos, de declaração, de acontecimento, tudo isso está disponível quase que instantaneamente para quem tiver conexão, tiver acesso, tiver um certo dinheiro também, em caso de produto, né? Mas isso nos deixa impacientes, deixa preso a ciranda dos robozinhos da rede social, que escolhem quais conteúdos a gente vai ver, o que pode nos interessar, o que podemos comprar, a selfie de quem que a gente vai curtir, e assim vai. Tudo automático, tudo facilitado, mas tudo também vem só pela parte. A gente nunca enxerga o todo. A gente fica vendo só a parte. E acaba...
Nunca aprofunda.
Nunca
aprofunda em nada.
Não aprofunda. E fica sempre uma coisa meio confortável, né? E as linhas principais dos versos, né, da Everything Now, ele já deixa bem claro o que a música está querendo dizer, né? Eu vou ler uns trechos que eu separei. Cada pedacinho da sua cabeça está preenchido com as coisas que lê. E cada filme que vê preenche os espaços nos seus sonhos. Cada canção que já ouvi está tocando ao mesmo tempo. Que absurdo! A gente aumenta o som até quebrar, porque cada vez que você sorri é falso. Então, todo mundo quando saiu essa música, né, pelo ritmo dela tal, por essa coisa de parecer a ABBA que todo mundo falou, né, ela parece uma canção feliz. Mas nada me tira da cabeça que ela tem melancolia também, principalmente por causa do piano. Eu acho que ele, a partezinha do piano, cara, guarda ali uma certa... alguma coisa meio triste, sabe? Que não é exatamente feliz ali, é aquela coisa da alienação no meio da felicidade, sabe? Traz você pra baixo. Como se fosse o detalhe que te fizesse acordar pro que essa música tá querendo dizer. E tem uma flauta também, né? Que eu acho que é uma flauta, é um instrumento de sopro. Que fica ali no meio, depois do primeiro refrão. Que é muito teatro mágico, cara. Achei muito teatro mágico lá do começo. Achei essa coisa bem legal, assim. A terceira estrofe dos versos, né, dessa música é muito Arcade Fire, cara. Porque é uma banda que, da minha perspectiva, se você vai vendo as letras lá do Funeral, do Neon Bible, do Suburbs, é uma banda que sempre se importou com a cidade, com a comunidade, com o neighborhood, né, com o bairro, com as pessoas, com as famílias. E eles dizem, né, nessa terceira estrofe dos versos: cada pedacinho da estrada tem uma cidade. Papai, como pode você nunca estar por perto? Sinto sua falta como de tudo agora, né, como Everything Now. Mamãe, deixa a comida no fogão. Deixa o carro no meio da estrada. essa família feliz com tudo agora, né? Essa família feliz com everything now. E na verdade não tem felicidade nenhuma, né? É uma felicidade aparente só, né? Tem todos esses buracos na família, nas relações. E eu achei muito revelador esse trecho aqui, porque é muito Arcade Fire. Mostra que a banda é uma banda que a cada disco tenta mudar a sua música, né? É um indie que vai mudando, fica mais dançante, fica mais folk, mais roqueiro, mas ainda tem as suas preocupações, né? E aqui acho que mostrou bem.
Sim.
E lá no
Na minha
final.
parte.
Ah, pode falar.
Ah, não. Terminar, tu me fala que eu quero comentar
Ah, tá.
essa música.
E lá no final tem mais dois versos bons, cara, que ele fala assim: cada cômodo de casa tá cheio de porcarias que eu não conseguiria viver sem. E cada pedacinho do meu coração tá cheio de alguma coisa que eu nunca vou começar.
Pra mim, a parte mais legal da letra, a letra é muito boa, assim, essa crítica é bem, muito bem feita, bem alerta mesmo, chama atenção pra isso que tá acontecendo. Mas a parte mais legal da letra pra mim é a falar da música, né? Toda a música que eu já ouvi, tô ouvindo agora. E é uma
Sim.
crítica diretíssima a nada mais nada menos que é o streaming, que é a capacidade de você ouvir e, no caso, ir baixando do servidor a música no momento pra você ir ouvindo. É
Sim.
everything now, faz muito sentido.
Sim, exatamente. Faz parte desse fenômeno, né? Você tem as coisas
É, de certa forma.
agora, agora. Eu quero agora, então eu abro lá o meu serviço de streaming e coloco lá e eu vou ter a música, né? E se não
Se
tem,
baixar agora.
é.
É.
E se não tem, eu fico frustrado.
Pois é.
E aí a gente vai pra. Você quer comentar mais alguma coisa?
Não, não, pode passar.
Então tá. E aí a gente vai pra segunda, que é pra próxima, né? Que é Signs of Life. Que eu acho que você gostaria de falar alguma coisa porque você curte muito essa música, né?
Sim, foi minha favorita.
Eu também acho que é uma das coisas mais legais que estão no disco. E o tema dela também é legal, né? Porque ele entra aqui direto nesse tema do vazio que preenche cada pessoa, né? Que tá dentro dessa ciranda do everything now, do tudo agora, né? Então a letra fala sobre pessoas que erram, procuram significado nos lugares e nas coisas erradas e ainda assim não saem desse círculo vicioso, né? Então ele faz uma metáfora, por exemplo, com alguém que vai a um clube, a uma boate procurando por sexo, aí tem esse sexo, por exemplo, e esse sexo não significa nada, a pessoa não sai de lá se sentindo melhor, nem mais completa, nem nada. Foi só mais uma coisa que não significou nada, né? E ela repete isso de novo, ela não sai disso, né? E o jeito como é cantada essa música é muito legal, porque os versos são super ágeis, foi um grande trabalho de melodia, e tem um saxofone que parece sintetizador, mas é um saxofone mesmo, né? Foi tocado pelo Stuart Boogie, ou Boogie. Que ele bate forte e dá todo o clima da música, ele comanda assim, né? É ele que te pega assim pelo braço e te leva. É uma coisa meio funk, meio disco, achei uma baita de uma música.
É, eu gostei bastante do ritmo dela. Eu acho que esse ritmo grovadão é muito, muito contagiante. E quando eu tava ouvindo, eu me lembro que eu nem eu coloquei pra ouvir, né? E nem tava prestando atenção. Quando a música começou e a música foi desenvolvendo, cara, eu peguei na hora o celular e fui olhar que música era, porque me pegou mesmo, me fez parar o que eu tava fazendo. É, e o legal é que, como você falou, né? Tem esses dois significados que a banda mesmo falou. Que você pode interpretar a música como alguém que, sei lá, procura ir pra. Que, alguém que vai pra boate, a descrição de uma vida de uma pessoa que vai pra boate todos os dias e tal. Ou você pode interpretar como o quão sem sentido é a rotina, às vezes, das nossas vidas. Pessimista.
Sim. Signs of life. First kiss tastes like cigarettes. Dead man walking, take your best. Once again, you lost your friends. Around and around again. Those cool kids stuck in the past. Apartments of cigarette ash. Where we going? Who did you ask? Those cool kids stuck in the past. In a world of cigarette ash. Where we going? Who did you ask? Who did you ask? Looking for signs of life. Looking for signs every night. Signs of life. So we do it again. Say, looking for signs of life. Looking for signs of life. For signs. Every night there's no signs of life. So we do it again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sometimes Sunday. Love is hard. Sex is easy. God in heaven, could you please me? You think you invented life? Aí a próxima, né, é também é uma que foi uma das primeiras a ser reveladas, primeiro ao vivo, depois soltaram áudio, clipe bem legal, inclusive, que é Creature Comfort. E ela é violentíssima, cara, ela é rock and roll no espírito e super sintética nos timbres. Eles têm uma vibe clube, né, do clube de soul dos anos 70, ou melhor ainda, dos anos 2010, um clube dos anos 2010, mas com pegada retrô, o que talvez seja mais o que eles queriam dizer de verdade, né? O tudo agora é o tempo também, todos os tempos se misturam no agora, você é capaz de viver em 2017 e encontrar um lugar que só toca música dos anos 80, ou que só toca música dos anos 70, coisas assim, né? Isso é bem interessante também.
Sim, sim.
E a letra, cara, é foda. Fala do estado da adolescência que não sabe o que fazer com o que tem. E tem sonhos, né? Talvez os mais errados, como ser famoso, ter grana, e esquecem de ser pessoas completas, que é o que falou a música anterior, Signs of Life. Aí, por exemplo, a letra diz... Os versos são sensacionais, cara. Você vai lá, procura a letra, escuta, segue, porque vale a pena essa música. Alguns versos são os seguintes... Alguns rapazes se odeiam, passam a vida guardando o rancor de seus pais. Algumas garotas odeiam seus corpos, ficam na frente do espelho esperando um feedback. Aí o segundo verso. Suicídio assistido, ela sonha em morrer o tempo todo. Me disse que quase chegou lá, encheu a banheira e pôs pra tocar o nosso primeiro disco. Que se chamava Funeral, né? O primeiro disco deles. E, inclusive... lidava com questões assim de sofrimento também, sofrimento da juventude, etc, né? E nessa música eles falam ainda que esses jovens vivem numa mina de diamantes, né? Ou seja, que tá tudo ao redor deles, né? Mas eles não veem. Aí não sei se eles não veem porque já têm as respostas, né? Ou se não veem porque possuem muitas coisas, né? O Everything Now, que é o tema. Mas não o afeto que realmente precisam, a instrução, etc. Aí as duas seguintes, cara, uma é a Peter Pan e a outra é a Chemistry. São as primeiras, até Creature Comfort, eu gostei de tudo. Gostei da música, eu acho que o disco vai que vai. Aí não sei você, mas pra mim, Peter Pan e Chemistry são as primeiras assim que eu não curti. A ideia é legal.
Eu acho que Chemistry, realmente Chemistry. Tem cara de filler.
Então. E aí que tá, né, cara? A ideia eu acho legal, mantém a banda fazendo música que não é bem comercial, mas assim, não me desceu. Eu entendi a proposta, mas não, acho que achei que dá aquela... fica abaixo do esperado, abaixo das outras, assim, né? Mas continua essa coisa de denunciar os problemas da juventude, né? Mesmo que a música pareça inofensiva, no caso de Peter Pan, principalmente, né? O tema é pesado. Chemistry. Eu não gosto da música, mas o tema é muito legal, cara. O jeito como ele fala. Porque ele fala sobre drogas, né? Entorpecentes. Tudo que o Proerd não gosta. E ela é cantada... O leão do Proerd levanta a orelha nessa música aqui. E ela é cantada do ponto de vista da droga, né? Que fala pra pessoa que a química entre nós. E fala que mesmo que você não experimentou ainda, não tenha experimentado a droga ainda, provavelmente vai um dia e vai gostar. Então é legal como ele fez a letra, ele não fala de droga nenhuma, momento algum. Ele só fala que há química entre nós, existe isso, pega dinheiro com a sua mãe. Na hora que você vai ver o que ele tá falando do ponto de vista da droga, é a droga falando pra pessoa. Isso ficou interessante também. Vai comentar ou pode passar?
Pode passar.
Tá. As duas seguintes, né, são a Infinite Content e a Infinite Content 2, que dá o nome à turnê, né? A turnê deles dessa vez é Infinite Content, né, conteúdo infinito. A primeira parte da música é punk rock pra caramba. A segunda é baladinha country e indie, né? Também são duas aí que, ok, estão ali e, de novo, sabe, pra mim não funcionou, sabe? Eu entendi o que eles quiseram fazer ali, ok, mas não achei que ficou legal, achei que... Sei lá, cara. Não
pra mim ainda desceu, porque são parece uns interludes assim e tal. Então não chega a incomodar, não.
Então, eu achei que foi esse o problema pra mim. Acho que pareceu. Foram dois interludes dizendo quase a mesma coisa, ou a mesma coisa, na verdade. E só musical. E um é punk rock, o outro é meio country indie. É bonito até essa baladinha country indie, é bonitinha, mas. Eu não saquei. Mas pra que fazer isso? Entendeu? Por que fazer duas músicas iguais, só mudando o ritmo? Sei lá. É pra mostrar que é tudo agora, sabe? Cabe tudo, o mesmo conteúdo, tem várias formas, não sei. Não sei se foi isso, não saquei, não sei, não foi. E como já vinha de duas que eu não tinha gostado, ficou pior ainda, cara. Porque parece que essa parte do disco ela é muito down. Né? E aí tem Good God Damn, que eu não acho ela ruim, mas também não fiquei empolgado. A linha de baixo é o que fica na minha cabeça, junto com a letra, né? Que meio que retoma o suicídio do início do álbum, que eles falaram no início do álbum, na Creature Comfort, tal, na Creature Comfort.
Retoma a ideia da banheira também. Dizem que o Wynn deve ter assistido e gostado de Touching Reasons Why.
Então, pois é. Realmente, ouvindo Creature Comfort, dá pra perceber assim, umas coisas meio 13 Reasons Why, né? Acho que eles estavam tocando nesse assunto também, assim, quando estavam produzindo o disco. E, pô, é importante falar dessas coisas que a série tá falando, cara, e dessa banda também. A coisa interessante da Good God Damn é que lá no finalzinho, né, ele vai falando algumas coisas, tal, retoma essa ideia do suicídio, que é meio pesada, e no final ele fala assim: talvez exista um bom Deus, porra. Talvez exista um bom Deus, se ele fez você. Porque a música inteira ele vai falando: talvez exista um bom Deus, God damn, né? Que fica God, o good God, vírgula, damn, né? Good God, damn. Talvez exista um good God, um bom Deus, droga, damn, né? Porra, damn. E ele vai falando isso e parece meio irônico, parece que ele tá falando isso porque não existe um Deus. E lá no final, você percebe que ele tá falando, ele completa a frase, né? Talvez exista um bom Deus, se ele fez você. Então ele tá...
É uma sacada também pra gíria goddamn, né? Sabe? Sim. Gíria americana.
Exato, exato. E achei interessante isso aí. Ele fala de uma coisa pesada, mas ele coloca uma questão de... até religiosa, se for ver, se você quiser levar pra esse lado, mas de esperança no final, né? A gente vai voltar nesse assunto lá no final, mas é interessante isso que ele fez aqui, bem legal. E aí tem Electric Blue, que é uma música que é cantada pela Regina Sen, que é a mulher do Wynn Butler, e ela geralmente participa mais, esse disco aqui ela faz mais backing vocal, toca, bem legais até as vozes dela no disco, mas de proeminência mesmo tem pouca coisa, assim, essa é a mais proeminente, que é só dela mesmo. E é uma baita vozinha fina, música inteira que ela usa, e é uma homenagem a Electric Blue, a Sound and Vision do David Bowie, que cantou, fez backing vocals em Reflector no disco passado. Que essa música Electric Blue é a mais inspirada em Bee Gees, Gabo?
Eu acho que... Não, acho que a mais inspirada em Bee Gees tá pra chegar aí.
Tá pra chegar ainda, certo.
É.
Entendi. Você curtiu essa aqui?
Curti demais. É, legal. Nos começos gostei.
Legal, bom. E aí vai, né, tem a próxima música, que aí é uma das que eu acho a minha preferida, que é a Put Your Money on Me, né? Que falaram
daí.
Essa que você acha Bee Gees, né?
Sim. Então. Todas as referências de discos estão nela.
Muito bom. Eu achava, quando falaram do ABBA lá na Everything Now, Eu falei, bom, beleza, ABBA. Mas na hora que eu escutei Put Your Money on Me, eu falei, puto, o ABBA tá inteiro aqui, cara. Essa aqui é muito mais ABBA que aquela, inclusive, né? E aí você falou do Bee Gees, faz todo sentido, porque ela é muito, muito disco, assim, dos anos 70.
É, realmente.
A única coisa do Put Your Money on Me é que, assim, eu curti muito a música, mas eu não faço muita ideia sobre o que ela fala ainda. Eu vou precisar escutar mais, ver o que a banda vai falar ainda. Mas eu não sei sobre o que fala essa música, eu não consegui sacar. Eu não sei se fala sobre alguma coisa sobre publicidade, alguma coisa que faz a gente gastar, sabe? Que compete pela nossa atenção, que promete tudo e esse tudo custa dinheiro. Eu não consegui sacar sobre o que eles estão falando, na verdade.
Não ficou tão fácil, não.
É, essa aqui pra mim ficou meio. Eu não consegui realmente sacar. Você quer falar alguma coisa da parte musical
Mas
dela?
a parte musical dela, eu achei a primeira parte curiosa. Eu acho que a primeira parte é bem diferente da segunda, que a primeira parte eu acho assim, pra mim, soou como um Depeche Mode bonitinho, assim, ensolarado. Tem aquela questão artificial de frieza, Depeche Mode e tal. E aí você tem a guinada para a segunda parte, que tem mais entre os vocaizinhos, fica mais dançantezinha ainda. Aí sim, mergulha no disco.
Sim.
Aí é diz total. Yava.
Perfeitamente. Eu curti muito, cara. Achei que. Porque tava vindo daquela parte toda que eu falei que eu não gostei, né? Que são várias músicas ali naquele meio do disco. E aí veio Electric Blue, que eu gostei. E aí vem Put Your Money on Me. Nossa, cara, aqui eu acordei assim. Falei, nossa, que música gostosa, cara. Que bom essa, que boa essa música aqui. Essa aqui vai. Tá salvando o disco, né? Então eu curti bastante, assim. Eu acho que a dançante, tipo, pô. Podia falar sobre a parte dançante, mas, pô, achei legal, cara. Achei que é uma puta de uma música. Fez toda a diferença pra mim no disco.
Sim.
E a gente
É
chega
bem
no.
especial.
É, sim, especial mesmo. E a gente chega no final, né? Que é We Don't Deserve Love, que eu achei bem bonita. Eu não sei nem se é bom comentar tanto, né? Porque eu achei que é uma música que fica tão pessoal pra quando você escuta ela. E ela tem toda a estética do disco todo, assim. E ela é mais calma, né? Ela é mais balada, mas ela é muito bem produzida. E eu achei que terminou muito bem o Everything Now. Uma super música, uma música que tem mais de 6 minutos. E putz, cara, tem umas referências. Eu só vou falar isso. Você vai ouvindo, ela tem uma letra bem grande, mas ela tem umas referências religiosas que eles usam pra. Depois de tudo que eles falaram, né, no disco, que não são coisas muito fáceis, eles têm referências religiosas que eles usam para confortar, meio que querendo dizer assim no final, que todo sofrimento que você possa ter, ele não é o fim, é para você não se entregar. Tem alguém para te fazer bem, alguém para te ajudar. Eles citam, inclusive, no final da música a cena, né, a cena bíblica em que Maria pega Jesus no colo depois da crucificação. Embora Jesus já estivesse morto naquele momento, eu achei que foi uma sacada muito boa, assim, sabe? Porque eles recorreram a um tema religioso que eles já tinham usado anteriormente, de forma bastante discreta até, para falar assim que, cara, você dá para encontrar conforto, e não conforto de confortável, é o conforto de afeto, né? De afeto, de solução. E as pessoas ao seu redor podem prover isso. Ou pelo menos espera-se que essas pessoas ao seu redor possam te ajudar. O que nos liga também de volta à série 13 Reasons Why, porque é justamente isso que acontece na série, né? A menina lá que a gente acompanha, ela tem um monte de problemas, e na hora que ela resolve recorrer a alguém para ajudar ela, primeiro ela não consegue se ajudar, ela tem um baque ali e ela não consegue se ajudar. E na segunda vez que ela tenta ajuda de alguém, essa ajuda desqualifica a dor dela, né? Invalida a dor dela e o sofrimento dela. Então, o que o Arcade Fire tá dizendo aqui é mais ou menos exatamente isso, tipo, não desista, sabe? Se invalidaram, tal, não precisa desistir, sempre vai ter um outro jeito, tal. Eu achei isso muito bonito da parte deles.
Sim. É importante, né? Terminar com uma mensagenzinha de esperança.
Sim. E eles
É legal.
terminaram, uma forma até meio melancólica, tal, mas tá lá. Então, sei lá, é um disco assim sobre o tudo agora, né? Sobre ganância, sobre impaciência, a novidade sem parar, a ansiedade, mas também sobre as angústias, né? Sobre o suicídio, sobre gente jovem se perdendo por todo lado, e a gente só preocupado com o consumo, com a nova moda. E o próprio jovem, aliás, especialmente o jovem, alienado por essas coisas, né? Todas, e não se encontrando, e não vendo onde começar a procurar solução. Então me parece assim, resumindo de novo, um disco muito bom, com um tema muito importante, um tema assim que você tá na cara sobre o que eles estão falando, mas meio difícil assim de, mas assim com partes baixas, muito baixas assim, eu achei. E a parte dançante assim realmente não me incomodou assim. Eu vi pessoas principalmente no Twitter falando: "Ah, as bandas indies que você ouvia que eram tristes, tal, aí elas ficam moderninhas e felizes, e o que você faz com a sua tristeza?" Aí a gente acabou de comentar o que cada música fala. E embora as músicas pareçam alegrinhas e dançantes, os temas são tristes ainda.
Sim, é, pois é.
Eu acho que faltou a galera se tocar disso.
E assim, é isso. A galera precisa abraçar também a necessidade de mudança das bandas, né? As bandas
Sim.
não vão ficar a mesma coisa o tempo todo, referenciando as mesmas coisas. Natural, as pessoas mudam, a cabeça dos compositores é outra, entendeu? Então,
Sim.
natural que mudem.
E especialmente o fã do Arcade Fire tem que saber que a banda muda, porque eles tinham quatro discos, um disco era diferente do outro, você tinha até uma coisa parecida entre eles, mas não era a mesma estética, era
É,
claramente
pois é,
diferente.
não dá
Claramente
pra ficar
diferente.
viúvo de um momento, órfão de um momento só da banda.
Sim, exato, exato. Aí é ser conforto demais, né? Querer que sua banda seja sempre aquele momento. Bom, vou ler aqui uns tweets então que eu separei. Separei 8 tweets. Assim, provavelmente o grosso dos tweets sobre a banda, legais pelo menos, vão aparecer a partir de sexta-feira, que é quando sai o disco oficialmente, né? Como estamos gravando antes do lançamento oficial do disco, a gente vai ficar com o que as pessoas já ouviram, né? Alguns ouviram o disco inteiro vazado, outros ouviram só o que saiu. Então, vamos ver o que a galera falou no Twitter aqui. Então, o primeiro falou o seguinte: "Arcade Fire é tão bom que parece mentira." E ele tá falando do CD novo, né? Esse cara tá falando do CD novo. Aí o segundo: "O Arcade Fire é o novo Coldplay." Achei que pegou pesado.
Pesado.
E o Coldplay tá falando muito de amor, e de amor que se perdeu, e de coisas fofinhas, assim, né? Não, não tá falando sobre suicídio.
Pois é.
Pois é, né? Aí o terceiro: "Arcade Fire dá pra rebolar bastante." Especialmente nesse disco dá pra rebolar bastante. Põe ali, ó, "Put Your Money on Me." Putz, você vai até o chão, cara. Quarto: "Estão começando a sair as resenhas do Arcade Fire, e aparentemente aconteceu o que eu já esperava. Eles finalmente erraram." Finalmente
Caramba,
erraram.
foi um elogio,
Pois
uma
é, cara.
crítica, mais um elogio.
Então, mó sacada esse tweet, cara. E eu meio que concordo, porque de todos os discos dele, cara, eu nunca vi um disco deles que acertasse tanto e errasse tanto ao mesmo tempo. Mas vamos lá. 5. "Tô ouvindo Arcade Fire o dia todo, não chegou na música boa ainda." Esse cara tá igual Signs of Life, procurando significado ainda.
Pois é, no loop.
Sexto: "Essas músicas novas do Arcade Fire parecem aquelas que toca no Confiança Max." Eu não sou frequentador do Confiança Max, né, a rede de supermercados, mas eu imagino quais sejam o tipo de música que ele se refere. Qual seja. 7. "Aquela dúvida se os Arcade Fire usaram muita droga para fazer esse single ou se é só o dedo gordo do James Murphy em todas as músicas mesmo."
Isso aí tá desatualizado.
o James Murphy, né, não está nesse disco, mas tem mais quatro caras aí pra meter o dedo aí e fazer o que esse cara talvez não tenha gostado, pelo jeito. Aí, 8. Esperando pacientemente meu iPod carregar pra poder ouvir Tyler, the Creator e Arcade Fire até meu cu cair.
Boa, Tyler, the Creator foi bom disco também.
Bom disco, então. E pode ver que o cara é hipster, né? Esperando pacientemente meu iPod carregar, cara. O iPod é coisa de hipster hoje. Tipo fita cassete. Muito bom. Esse cara tá gostando do Arcade Fire, pelo menos. E é isso aí.
Pois é.
Bom, galera, deixa um comentário aqui no blog, né? Aqui no espaço dos comentários. Você pode mandar e-mail também pra escutaessareview@gmail.com, dando as suas impressões sobre o álbum, falando o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Comenta aqui no post do blog também. Segue a gente nas redes sociais, né? facebook.com/escutaessareview. instagram.com/escutaessareview e tem o site, acesse sempre, que é escutaessareview.com. Quer falar mais alguma coisa aí, Gabo, para dar uma finalizada no assunto?
É, só para botar um ponto final aqui no que a gente está falando, ouçam esse disco, né, que a gente está falando aqui, e vão procurar ter a própria experiência de vocês, que vocês com certeza vão gostar de ler e ouvir. É um disco, assim, que eu posso dizer uma palavra para definir o disco, principalmente seus temas, edificante. É um disco que vai te fazer refletir, de certa forma, eu acho que vai fazer você pensar em melhorar, de certa forma, mudar alguma coisa na sua vida, que é sempre bom, né?
Sim. Ô, Gabo, rapidão, só pra gente, antes de terminar, você acha que esse disco aqui, ele tem capacidade, você acha que ele pode flopar? Eu não tô acompanhando as críticas internacionais, não li nenhuma resenha até agora, assim. Eu só tô vendo.
Eu li uma resenha. Você acha que é capaz? O cara falou exatamente o que você falou.
Por quê? O que ele falou?
É irregular. E é isso que eu acho. Assim, deve ser a opinião comum entre a galera. É isso mesmo.
Entendi.
O que é?
Muito bem. Bom, mas você acha que é capaz do disco flopar? Ou você acha que não? Que os fãs mesmo.
Eu acho que não. Não sei, eu acho que o marketing foi bem feito, assim, a promoção bem feita. E é uma banda querida, assim, que lança pouca coisa, demora um tempo, isso conta, né, na hora de lançar alguma coisa nova. Eu acho que isso faz com que os fãs aceitem, mesmo que depois odeiem.
Sim, sim. Bom, muito bem, então. Bom, talvez eles toquem aqui no Brasil em dezembro, estamos esperando ansiosamente a confirmação desse show. Tem outros shows para confirmar ainda, né? Eles já confirmaram Chile e Argentina. Então vamos esperar aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 39 do Escuta Essa Review Podcast, o Arcade Fire. E é isso aí. Até
isso aí,
a próxima. Falou. Dá um tchau aí, Gal.
Tchau. Heaven.